e continuaremos compartilhando sobre esse mesmo tema: Jesus, um rei diferente. Não temos dúvidas de que Jesus é um rei. Jesus alvoroçou as multidões naquele tempo e continua alvoroçando multidões nos dias de hoje, e continuará até o dia da sua vinda. Jesus veio para dividir. É bom lembrarmos bem disso. Jesus é um divisor entre o bem e o mal, entre o natural e o sobrenatural. Jesus dividiu os tempos. Com a sua vinda, passou a ser marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, de fato, é um grande divisor. Então, nós precisamos ter consciência de que Jesus é um divisor. É um rei diferente. Ele governa de um modo diferente. Ele guerreia de um modo diferente. Eu quero refletir com vocês sobre alguns fatos da vida de Jesus para que este rei diferente possa fazer a diferença na tua vida, na vida de cada um da Igreja do Senhor. Primeiro, Jesus foi anunciado pelos profetas. Este rei diferente foi anunciado pelos profetas. Zacarias 9:9-10 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Um rei diferente anunciado pelo profeta Zacarias. Não era para ser apenas um rei da nação de Israel, geograficamente situada lá no Oriente. Ele veio para ser o rei de toda a terra, de mar a mar, até os confins da terra. E os profetas anunciaram, através dos tempos, esse rei diferente. O profeta Isaías, que é o profeta que mais falou da vinda desse rei diferente, no capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Um rei diferente anunciado pelos profetas. Um rei diferente anunciado como Salvador, não apenas para o povo de Israel, mas anunciado como rei que deveria reinar sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Jesus é de fato um rei diferente, porque ele foi gerado não pelo homem, foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lucas 1, 34 e 35 fala dessa geração. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, esse rei diferente, ele foi gerado na forma humana, não por um homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Maria ficou confusa diante da anunciação. Como será isto? Essa pergunta tem um sentido bem claro. Todo o povo de Israel sabia que qualquer pessoa diante do Deus Todo-Poderoso, se assim acontecesse, seria consumida. Ninguém resiste à presença total de Deus. Como será isto? Eu creio que veio grande temor sobre ela de ser consumida, inclusive. Daí o anjo a consola: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Não se preocupe, Deus não vai se manifestar com toda a sua glória. Não tenha medo, Ele não vai te consumir. Somente o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e você vai ter no seu útero, no seu ventre, um ente santo, uma pessoa santa. E essa pessoa será o Filho de Deus, o Rei único e diferente. O Rei que não existiu igual na face da terra. Foi gerado pelo poder do Espírito Santo, o nosso Rei Jesus. Eu acredito mais. O Espírito Santo simplesmente plantou o menino com a sua missão no útero da mãe. Não precisou fecundar óvulo, nada disso. Apenas Deus, no seu imenso amor, ele precisava fazer-se humano para ensinar a nós humanos o caminho da obediência, o caminho da santidade, o caminho verdadeiro que leva à vida eterna. Então, o poder do Altíssimo envolveu aquela mulher. A partir daquele momento, no seu ventre, o Filho de Deus, um rei diferente, um rei inigualável, que continua sendo o mesmo para a eternidade. Esse rei diferente nasceu numa manjedoura. Algum rei humano já nasceu numa manjedoura? Somente Jesus, o nosso rei diferente. Porque ele não veio para exercer um reinado terreno, ele veio para exercer um reinado espiritual. Então ele nasceu também de forma diferente, num lugar diferente. Não nasceu num castelo cercado da nobreza. Ele nasceu, na verdade, num local muito humilde, cercado, sim, daqueles que eram excluídos de Israel. Vejamos Lucas 2, 6 a 14, uma parte do relato sobre o nascimento do Senhor Jesus. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aleluia! Um rei diferente nasceu numa manjedoura. Pobreza absoluta. Diferente porque ele não veio para os nobres, ele veio para os pobres, veio para os excluídos. E para quem Deus anunciou de primeira mão essa boa notícia? Aos pastores que pastoreavam as ovelhas nos campos. Os pastores eram uma categoria excluída, considerados impuros, porque ficavam meses pastoreando, fora da comunhão do povo de Israel, não podiam participar dos rituais da lei. E Deus mandou anunciar a estes excluídos. Eles também tiveram um grande temor. Temor de serem consumidos pela glória de Deus também. Eles sabiam do poder que há na glória de Deus. Ficaram tomados de grande temor. E o anjo novamente consolou: não temais. Eu venho trazer boa notícia para vocês. É motivo de grande alegria para todo o povo. É que hoje nasceu um rei diferente na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eu dou um sinal para vocês, o anjo disse: vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Uma linguagem muito comum para ele. Quando falava-se em manjedoura, até o cheiro agradava aqueles pastores, porque eles eram habituados com essa vida diária. E lá, em meio a esse ambiente, cheirando a animais, chegaram esses homens, também cheiravam a animais, por causa do pastoreio, e encontraram o nosso rei diferente. Eles adoraram, a Deus, adoraram ao Senhor Jesus e saíram dali dando glória a Deus. Eles já estavam cheios da glória de Deus, porque eles tinham visto uma coisa que ninguém viu. Apareceu a eles aquele anjo anunciador com uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Deus estava dizendo: eu quero bem vocês, pastorzinhos de ovelha. E essa fala do anjo do Senhor deve vir no fundo do nosso coração. Essa anunciação desse rei diferente deve estar muito forte no nosso coração, o rei Jesus. E que nós sejamos de fato aqueles homens a quem Deus quer bem. Porque teremos paz, teremos vida abundante. Um rei diferente. Ele recebeu honraria de rei, ainda recém-nascido. Mateus 2:11. Os magos, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os reis magos foram fazer as suas honrarias a este rei diferente, anunciado, profetizado, que ali estava. Eles abriram os seus tesouros, tiraram do melhor: ouro, que representa a divindade, realeza, presente dado a nobres; incenso, que é feito de uma resina de arbusto do deserto, e o incenso era queimado no momento que se orava a Deus. O incenso representa as nossas orações, o incenso representa as orações daqueles reis que adoraram ao Senhor Jesus. E mirra. Mirra também era uma resina rara que era retirada de pequenos arbustos no deserto do Oriente, e com essa resina se fazia um perfume muito especial. Também era usado para presentes reais. A mirra também era usada para ser misturada ao vinho e servia como calmante. Então, eles abriram os seus tesouros, entregaram suas ofertas a Jesus, nosso rei. E nós aprendemos uma lição com esses magos. Nós precisamos também abrir os nossos tesouros e entregar as nossas ofertas ao rei. Ou que ofertas temos entregue ao rei Jesus? Nós somos conhecedores da palavra. Precisamos aprender a abrir os nossos tesouros na presença do Senhor. E Ele tem nos dado grandes tesouros. Tesouros espirituais, tesouros intelectuais, tesouros materiais. Tudo vem dEle. Tudo é para a glória dEle. Nós aprendemos esta lição então: prostrando-se ou adorar. Qual foi a última vez que você prostrou-se diante do rei Jesus e o adorou? Nós precisamos estar lembrando disso. Nós só nos prostramos no sentido histórico dos governos através de reis ou na presença do rei Jesus. Até hoje as pessoas, no mínimo, se inclinam diante dos reis da terra. Mas diante do rei Jesus, nós precisamos nos prostrarmos e adorar. Jesus, um rei diferente. Desde criança, ele foi temido como o futuro rei do universo. Desde criança ele foi temido. Ele alvoroçou a vida do rei Herodes. Mateus 2, 13 a 15 fala disso. Tendo eles, os magos, partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Glórias a Deus. O maligno sabe aonde que há poder. Herodes estava no domínio do maligno, e ele sabia que Jesus vinha para reinar e para destruir o império da treva. As trevas tentaram usar o rei Herodes para destruir esse plano de Deus, o plano da salvação, orientando-o para que matasse ao rei Jesus. Porque as trevas tinham plena certeza que Jesus era de fato um rei diferente, que viria para derrotar, para acabar com o império das trevas. Mas Deus provisionou o livramento. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Porque isso já havia sido anunciado também através de profecia, pela boca do profeta. Então apenas se cumpriu aquilo que Deus já havia, na sua presciência, determinado. Do Egito chamei o meu filho. E quando o rei Herodes morreu, aí o anjo outra vez disse: agora pode voltar com o rei Jesus para a sua terra. Um rei diferente. Ele foi batizado para receber o revestimento do Espírito Santo. Como é importante o batismo, meus irmãos. O batismo é revestimento do Espírito Santo para uma vida vitoriosa, para uma vida poderosa em Deus. Lucas 3, 21 a 23, primeira parte. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Jesus foi batizado para receber revestimento do Espírito Santo. Jesus obedeceu a um princípio do povo de Deus, estabelecido por Deus. E ele foi e desejou ser batizado e impôs a João Batista que o batizasse. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele recebeu o poder. E nós sabemos que a seguir o Espírito Santo tomou conta dele e o conduziu ao deserto. E lá ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. E foi vitorioso contra Satanás em todas as tentações. Porque ele agiu no poder do Espírito Santo, agiu no poder da palavra. Está escrito, era a resposta dele a Satanás. E Satanás foi-se para as trevas, que era o seu lugar. E Jesus continuou no poder do Espírito Santo, no início do seu ministério, Redentor, Salvador, como rei, um rei diferente. O povo ainda não estava entendendo. Esse rei diferente, ele também foi um perfeito servo durante a sua vida terrena. Ele veio como rei, mas para ser servo. Ensinar cada filho, cada filha de Deus a serem servos. Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Glórias a Deus. Também ele deu outra lição como servo, lavando os pés dos seus discípulos. João 13:12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Qual é a grande lição deste rei diferente? Ele veio não para ser servido, mas para servir. Ele disse: se você compreende essas coisas, então sirva também. Viva para servir e não viva para ser servido. Esta é a grande lição de Jesus para nós. Ele diz: ora, se sabeis essas coisas, felizes sois se as praticardes. Nós precisamos exercitar a vida de servos e servas no reino de Deus. E assim estaremos seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Filipenses 2:5-8 diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então não temos exemplo maior de servidão do que na vida, na prática do Senhor Jesus, o nosso rei. Ele se humilhou, ele se esvaziou, e ele disse: aquele que mais serve é o maior no reino dos céus. Então nós precisamos exercitar o serviço santo, porque aprendemos isso com o rei Jesus. E nós aprendemos no domingo passado que ele foi aclamado rei de Israel, João 12, de 9 a 13. Numerosa multidão o seguia, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Viu o que eles falaram? É rei de Israel. Para aquele povo, ele já estava como dono do trono de Israel, o trono humano. Jesus rejeitou toda a glória oferecida pelos homens para receber a glória eterna. E também visando que cada um de nós participe dessa glória eterna. Porque ele só recebeu a glória eterna depois que sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Em Cristo, nós ganhamos essa mesma vitória contra o pecado e contra a morte. E ressuscitamos do pecado para a vida poderosa em Cristo Jesus. E ressuscitamos não para uma vida temporária, mas para a vida eterna em Cristo Jesus. Ele foi aclamado rei de Israel, mas ele recusou. Ele recebeu uma homenagem valorosa. As pessoas trataram a Jesus como um rei verdadeiramente de Israel. Lançavam as suas capas, lançavam folhas de árvores, folhagens, palmas, flores, lançavam coisas para cobrir o caminho por onde o rei passava. Fizeram uma grande homenagem. E o que ele fez com essa homenagem? Ele disse: isso para mim é lixo, porque eu não quero a glória dos homens, eu quero a glória do meu Pai, eu quero a glória do Deus Todo-Poderoso, eu quero assentar-me não em trono humano, mas no trono celestial à direita do meu Pai. E nós precisamos aprender com Jesus a qualificarmos toda a glória terrena como coisa perigosa e passageira. Precisamos tomar cuidado e recusarmos toda a glória terrena. Queremos receber sim a glória celestial e eterna juntamente com Jesus na presença do Pai com seus santos anjos. Nós precisamos aprender com esse rei diferente. Precisamos desejar seguir debaixo do governo desse rei diferente. E assim seremos felizes, seremos abençoados e abençoadores. Ele também recebeu do seu povo uma coroa. Jesus recebeu uma coroa, mas recebeu a coroa da humilhação. Primeiro o povo queria dar a ele toda a glória terrena. Depois o coroaram com a coroa da humilhação. Isaías 53, 7, ele diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi humilhado. Também João 19, 2, em diante, diz assim: os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aparência de um rei, coroa de espinhos e um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas em vez de prostrarem-se diante dele. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Que diferença! Antes era Hosana ao rei, agora crucifica-o. Nós podemos ver muito bem que Jesus, de fato, é um rei diferente. Ele renunciou toda a glória terrena, preferiu ser humilhado, receber a coroa da humilhação, para receber a glória eterna e para que cada um, você e eu, recebêssemos também o direito de participar da sua glória eterna no céu. Glórias a Deus por esse rei diferente. E finalmente, ele venceu a morte e foi coroado rei do universo. Mateus 28, 18, Jesus, após a sua morte e ressurreição, apareceu aos discípulos e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele já estava revestido de toda autoridade, já estava revestido com o poder de rei do universo. Filipenses 2, 9 a 11, fala desse rei diferente. O Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Deus o exaltou com um nome que está acima de todo nome. Deus exaltou no seu trono, que está acima de qualquer trono, para que todo joelho se dobre diante de Jesus. Toda língua confesse que esta é uma verdade que com certeza está acontecendo e vai acontecer. No dia do juízo, ninguém negará que Jesus é rei. No dia do juízo, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Nada resistirá ao reinado do Senhor Jesus. Mas Ele, como justo juiz, Ele no seu grande amor, Ele irá separar como se separa as ovelhas dos cabritos. Aqueles que foram obedientes e aqueles que foram rebeldes. Aos obedientes Ele dirá, vinde benditos de meu Pai. E aos que foram rebeldes, aos cabritos, Ele lançará juntamente com Satanás e suas legiões no lago de fogo, a condenação eterna, o inferno. Jesus veio para ser coroado rei, mas não por homem. Não para governar apenas a nação de Israel. Ele veio para cumprir uma missão de ser rei do universo. Ser salvador de todo pecador arrependido. Glórias a Deus por isso. O último contato de Jesus com os seus seguidores está registrado em Atos 1, 8 a 11. Este foi o último contato de Jesus. As últimas palavras do Senhor Jesus. E vejam que coisa linda. É para nós. É para a igreja do Senhor Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Glórias a Deus. E o povo de Deus diz, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Naquele tempo, o povo dizia assim, Maranata, que quer dizer, vem Senhor Jesus. E o povo de Deus está esperando esse grande momento. Do mesmo modo que Jesus subiu, Ele virá para nos levar para a eternidade com Ele. Esse será o grande momento, que todos estarão diante da grande verdade. Todas as obras de toda a humanidade serão conhecidas. Jesus é um rei diferente, coroado rei do universo. Vocês entenderam bem que Jesus de fato é um rei diferente? E como entendemos, né? Vejam bem, quanta conduta errada em torno do nosso rei. Quanta trama das trevas para desviar a verdadeira adoração do nosso rei e salvador, Jesus. As trevas têm induzido a humanidade e as igrejas a idolatrar. Criou-se idolatria em torno de Maria, a mulher que foi usada para que Jesus viesse na forma humana. Criou-se idolatria a um menino na manjedoura. O rei do universo não é mais um menino, é um homem. É o Deus, Jesus, que reina eternamente. Criou-se idolatria em torno de objetos como o crucifixo. Criou-se fantasias como Papai Noel, árvore de Natal, coelho da Páscoa, ovo da Páscoa. Quanta enganação! Estas tantas fantasias, tantos mitos criados pelo poder das trevas, são armadilhas para desviar as multidões da verdadeira mensagem do Salvador. Jesus é a verdade. Satanás cria os mitos para enganar aos ignorantes da verdade. Por que ignorantes da verdade? As pessoas só acreditam nos mitos quando desconhecem a verdade. Então nós precisamos nos tornarmos conhecedores da verdade. E aí, não sendo ignorantes, não caímos nessas armadilhas, nessas tramas das trevas. Glória a Deus, porque nós temos a verdade ao nosso alcance. E podemos compartilhar essa verdade no dia a dia, que é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Jesus é um rei diferente. Ele não veio para ser homenageado como homem, nem para alimentar fantasias na mente das multidões. Ele cumpriu a sua missão de servo sofredor. Ele foi coroado rei pelo Pai, rei do universo, rei das nossas vidas. E glórias a Deus por isso. Jesus veio para salvar o pecador arrependido. Você é um pecador arrependido? Você é uma pecadora arrependida? Então você tem a salvação. Amém. Eu sou um pecador arrependido? Eu estou salvo. Amém. Glórias a Deus. Então nós precisamos ter essa certeza. Esse rei diferente, Jesus, ele veio para salvar o pecador arrependido. Nós precisamos temer a Deus. Ele é aquele que dá vida, ele é aquele que mata. Ele é aquele que faz a ferida, é aquele que cura. É aquele que tem poder para tirar a vida e lançar no inferno, se for injusto. Ele é aquele que tem poder para que, mesmo morrendo, vivamos na eternidade com ele, se formos justos e obedientes. Glórias a Deus por isso.